As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Uma militar da Guarda Nacional Republicana com 28 anos foi atropelada na manhã desta quinta-feira na conhecida como Rotunda do Pinheiro, na Estrada Nacional 356, junto ao nó do IC9, Conselho de Ourém. A indicação foi confirmada à ERT por fonte oficial do Comando Territorial de Santarém da GNR, sendo que a operacional sofreu ferimentos considerados como ligeiros. Ainda assim, foi transportada para o Hospital de Leiria. A militar foi atropelada quando estava em curso uma operação de fiscalização. Fonte oficial das Relações Públicas da GNR de Santarém adiantou à ERT que naquela altura aproximou-se um veículo que se despistou e embateu num outro automóvel que estava a ser fiscalizado. E foi esta última viatura que foi contra a operacional. A própria Guarda Nacional Republicana foi mobilizada, assim como os bombeiros voluntários de Ourém e a viatura médica de emergência e reanimação. Os serviços de proteção civil da Câmara de Tomar realizaram na manhã desta quinta-feira um simulacro em resposta a um cenário de acidente com matérias perigosas, precisamente no nó de saída da A13 para o IC9, sentido sul-norte, e na albufeira da barragem do Carril. Este exercício implicou o corte da saída referida, bem como condicionalismos de trânsito na A13, no IC9, nas restantes saídas do nó entre ambos e nas vias de acesso à zona da barragem. A ERTES acompanhou os trabalhos, precisamente pelo jornalista Vítor Melenas.
Realizou-se na manhã desta quinta-feira, no nó de saída da A13 para o IC9, sentido sul-norte, e na albufeira da barragem do Carril, um cenário de acidente com simulacro. Tratou-se de um cenário que envolveu matérias perigosas e que pretendeu provar a capacidade de reação dos agentes de proteção civil e testar as estruturas de direção e coordenação, assim como da operação definidas no Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. No final do exercício, o Comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar, Humberto Morgado, fez para a ERTS um balanço do simulacro.
O exercício de âmbito municipal foi realizado, nomeadamente para testar o Plano Municipal de Emergência. O intuito foi termos um derrame, ou melhor, um acidente rodoviário com um veículo de matérias perigosas, um caminhão que transportava gás óleo, e, por infelicidade, junto à barragem do Carril. E esse é um dos mecanismos, digamos assim, para a ativação do Plano Municipal de Emergência. Tivemos aqui, ou melhor, foi reunida aqui a Comissão também Municipal de Emergência, inicialmente no quartel, com os vários elementos, o Presidente da Câmara, Presidente de Junta, GNR, PSP, Autoridade de Saúde Local, a Segurança Social também. E em termos da ocorrência em si, foram ativados nomeadamente os bombeiros do município de Tomar, através do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil. Foi acionado também a equipa especializada em matérias perigosas dos bombeiros chapadores de Coimbra, uma vez que é a unidade especializada mais próxima, que também interviram, ainda estão a intervir no local. E depois tivemos também aqui o acompanhamento pelo INEM e pelo nomeadamente na triagem das vítimas e no transporte dos sinistrados. Utilizamos também algo pela primeira vez, em exercício, esperemos que não seja necessário, que foi uma barreira de contenção aquática, ou seja, quando tivemos o derrame para a barragem, nós temos os chamados chouriços, ou seja, uma barreira de contenção, em que utilizamos a embarcação para colocar isso e fazer, digamos, a absorção do hidrocarboneto, neste caso do gasóleo. Em termos do evento, nós conseguimos mobilizar, nomeadamente, 43 elementos, desde bombeiros, INEM, Cruz Vermelha, GNR, PSP, aqui também os serviços municipais de proteção civil, que também foram convidados para assistir, dos concelhos limítrofes, porque não nos afeta só a nós, como é óbvio. E de uma forma geral, acho que correu bem. Nós tivemos também associado a isso, ou seja, ao derrame do camião, um acidente, a posteriori, em que aqui também tivemos, e no âmbito também do exercício, a colaboração da Ascendi, ou seja, a exploradora da autoestrada, em que a carrinha da Ascendi foi abalroada, causou um ferido deles e dois veículos vieram parar junto da barragem, onde tivemos mais três feridos e resultou também um morto. Ou seja, o balanço geral acho que é positivo, os exercícios servem para isso mesmo, não só pela questão da ativação do plano, mas também pela interação das várias entidades. E como eu referi, acabam por ser bastante. E é isso que acaba por ser também positivo, é esta interação, treinamos algo que não aconteceu ainda, e esperemos que não aconteça, mas que a probabilidade de acontecer é enorme.
Simulacro a larga escala sem tomar, precisamente na A13 nó do IC9, simulacro em resposta a um cenário de acidente com matérias perigosas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quarta-feira, 25 de outubro, ficou marcada pela realização da sessão solene de abertura do ano letivo do Instituto Politécnico de Tomar, ocasião que contou com a presença de José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna. Este é, sem dúvida, um dos maiores momentos do calendário anual do IPT, que encheu o Auditório Pacheco de Amorim com registro para a presença de presidentes de Câmara, entidades militares e religiosas, entre outras individualidades, algo que só demonstra a importância do Politécnico na comunidade envolvente. Como manda a tradição, a sessão começou com o cortejo académico, a que se seguiu o período de intervenções propriamente dito. Isis Simas, presidente da Associação de Estudantes do Instituto Politécnico de Tomar, abriu o período de intervenções referindo-se a uma plateia cheia de esperanças e sonhos e disse que este ano letivo é uma etapa que serve de oportunidade para transformar o futuro.
Hoje, diante desta Assembleia repleta de esperanças e sonhos, celebramos não apenas o início de um novo ciclo académico, mas também a oportunidade de transformar o futuro. Este é um momento de renovação, de compromisso com a educação e de reforçar o nosso empenho no desenvolvimento intelectual e moral dos alunos. Nestes anos, aprendemos a conciliar de forma responsável os estudos com a diversão, pois estar no ensino superior não passa só por um clima de competição, mas também por integração, amizades e novas descobertas. Estes anos abrem um leque enorme de possibilidades para todos nós. Por isso, encorajo-vos a abraçarem esta nova jornada da melhor forma possível. Pois, como nos costumam dizer, estes vão ser os melhores anos das nossas vidas. No nosso percurso, podemos encontrar desafios, mas lembrem-se que é nos momentos de dificuldade que crescemos e evoluímos. Temos de abraçar o erro como uma oportunidade de aprendizagem e a perseverança como a chave para o sucesso.
João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, disse que esta sessão solene é o momento alto do ano letivo, reservando as primeiras palavras aos mais de 250 alunos que se juntam à comunidade pela primeira vez, assim como para todos os estudantes que continuam a confiar na instituição.
A sessão solene de abertura do ano letivo é o momento mais nobre da vida académica do Instituto Politécnico de Tomar, onde se reúne toda a comunidade académica e os nossos ilustres parceiros convidados para se iniciar mais um ano académico. A primeira saudação é para os nossos estudantes, em especial aos mais de 250 estudantes que se juntam a nós pela primeira vez. Quero felicitá-los e quero desejar-vos sucesso nos vossos estudos que vos permitiram chegar ao ensino superior, desejando-vos os maiores sucessos no vosso percurso académico. Uma palavra de estima também para os estudantes que continuam connosco, consolidando o conhecimento e as competências, que desempenham um papel importantíssimo na integração e apoio na vida académica dos novos colegas, desejando-vos os maiores sucessos académicos e pessoais. Nesta jornada da vossa vida, vão certamente viver momentos de alegria, momentos difíceis também. De uma forma ou de outra, serão sempre momentos inesquecíveis. Aproveitem a magia deste tempo para aprender, para crescer, para viver. A base da vossa vida profissional e pessoal é, porventura, alicerçada nas vivências que vão experimentar durante esta etapa.
Registro então para a presença nesta sessão de José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, orador de um momento subordinado ao tema por uma cultura de segurança. O governante reforçou o contributo dado pelo Politécnico de Tomar à comunidade que o envolve, catalogando-o como uma força de desenvolvimento da região.
A garantia do contributo que este Instituto dá para os denominados territórios inteligentes, que são os territórios que, aproveitando o saber e o conhecimento construído na academia, mas construído na prática do quotidiano, acabam por fortalecer as regiões, por promover a coesão e por garantir o desenvolvimento económico, social e territorial. Felicito e em si todos os demais membros do corpo diretivo deste Instituto. Devo dizer que desde há muito ouvia falar do Instituto Politécnico. por um professor que julgo que hoje já não está, o Dr. Manuel Monteiro, que aqui julgo que foi professor e que tendo sido colega, meu colega na Universidade de Lusíada, no Porto, em Lisboa, muitas vezes me falava, bom, agora vou partir para o Instituto Politécnico de Tomar, onde julgo que deu aulas durante muito tempo. Quero, por isso, dar conta de que é para mim um gosto aqui estar hoje e uma honra poder participar nesta cerimónia convosco. A constatação dessa relação com o território está bem expressa na partilha dos resultados do ensino e da sua produção científica com o conjunto da sociedade e com o contributo que tem vindo a dar para o avanço do conhecimento. Como aqui foi dito pelo Sr. Professor, é também pautado pelo registro de patentes e pela publicação dos artigos científicos. Não apenas, portanto, do ponto de vista conceptual e teórico, mas também do ponto de vista da sua aplicação na melhoria, na evolução e no progresso do conjunto da sociedade.
Momento alto no Instituto Politécnico de Tomar, sessão solene de abertura do ano letivo, uma sessão marcada por um balanço daquilo que tem sido o trajeto do IPT e também um olhar para o futuro.
Rádio R, informação.
Tenha atenção, o Bloco de Partos e Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Santarém estão de portas fechadas e só regressam à normalidade na segunda, dia 30 de outubro. São assim 4 dias de evidentes transtornos para as grávidas que devem deslocar-se ao Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, em caso de necessidade. Este conjunto de limitações será uma realidade até final de janeiro de 2024, estando ainda previstos fechos nos dias 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 26 de novembro, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23 e 24 de dezembro, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20 e 21 de janeiro. Em nota de esclarecimento, o Hospital Distrital de Santarém sublinha a importância de, antes do recurso a qualquer unidade, contactar previamente o SNS 24, 808, 24, 24, 24. Em situações de emergência, o contacto deve ser feito diretamente para o 112. A esquadra da Polícia de Segurança Pública do Entroncamento foi reforçada com 4 efetivos, desde logo 1 chefe e 3 agentes. A revelação foi feita por Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal, que aproveitou a recente presença do Ministro da Administração Interna na cidade para agradecer o esforço, ainda que tenha deixado claro que o número de operacionais continua abaixo das necessidades do entroncamento. Recorde-se que em recente reunião de Câmara, Jorge Faria fez saber que tinha alertado o comandante distrital da PSP para essa situação e ainda para os episódios de insegurança que a cidade estava a registar, à altura em que foi confirmada uma vaga de assaltos durante os meses de julho e agosto. Jorge Faria disse, por isso, que o entroncamento merece um olhar mais atento.
O facto de, na última semana, termos tido o reforço de mais 4 agentes do nosso efetivo da esquadra do entroncamento. 1 chefe e 3 agentes. Eu queria agradecer, mas também queria dizer ao Sr. Ministro que é insuficiente. Ele e todos nós, penso eu, e nós que lidamos com isto todos os dias, temos bem noção das dificuldades que a nível nacional, elas são públicas, todos os dias aparecem na comunicação social, as dificuldades também, por exemplo, que a PSP tem para contratar mais agentes para fazer face até às saídas por reforma naturais que acontecem na vida das pessoas. Mas, Sr. Ministro, a situação do entroncamento deveria merecer ainda um olhar acrescido, porque necessitamos de um reforço ainda maior. Agradeço, de facto, agradeço em nome da cidade ter feito este esforço, e sei que foi um esforço grande, aliás, não será em confidência, mas um dos agentes até veio de uma estrutura de segurança do Ministério, e portanto sou pessoal, e eu admito que tenha sido também uma boa vontade do Sr. Ministro para que os meios possam estar mais no terreno, mas seria importante que houvesse ainda um reforço adicional. Nós temos um efetivo muito reduzido para a cidade que temos, e com o problema de 20% desse efetivo ser constituído por agentes que têm alguma limitação no desempenho da sua missão.
Confirma-se reforço de agentes da PSP na esquadra do entroncamento. Chegaram 4 novos operacionais.
Rádio L, a primeira a informar.
O presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, promoveu mais uma presidência aberta, desta vez na freguesia de Nossa Senhora do Pranto. Acompanhado pelo presidente da Junta, Manuel Nunes, a visita começou na extensão de saúde da Frazoeira, onde Bernardo Mira, coordenador concelhio, adiantou que Ferreira do Zêzere é o único concelho do Médio Tejo em que todos os municípios têm médico de família. Ainda na Frazoeira, Bruno Gomes visitou a Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Pias, contactou com os anseios e a projetos desta associação, que tem como valências centro de dia, centro de apoio domiciliário, centro de acolhimento temporário, centro de convívio, universidade sénior, atividades de animação e apoio à família e atividades de tempos livres. Em Dornes, por sua vez, Bruno Gomes visitou as obras das infraestruturas elétricas e de telecomunicações com a passagem da rede aérea para subterrânea. No reinado de Dom Dinis, a comitiva constatou o sucesso deste novo alojamento em Dornes. A visita terminou no café restaurante Fonte de Cima. Ao final do dia, realizou-se na Junta de Freguesia uma reunião onde a população teve a oportunidade de colocar questões ao Presidente da Câmara. O Plano Diretor Municipal, o Turismo, o Ambiente, o Planeamento e Desenvolvimento Industrial na Freguesia, as obras em Dornes e na Torre Pentagonal e o futuro espaço museológico, o Plano de Pormenor de Dornes, a Casa da Música no Carril, foram alguns dos temas abordados.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje da autoria de Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de fazer uma reflexão sobre o empreendedorismo. É uma palavra de facto muito utilizada e aplicada a muitos domínios científicos, mas sobretudo à área de turismo. Uma abordagem ao empreendedorismo que tem de facto tem vindo a atrair alguma atenção é o empreendedorismo sustentável. Vivemos numa era em que falamos muito em sustentabilidade e o que é certo é que também no empreendedorismo a questão da sustentabilidade também é aplicada. Portanto, considera-se então que o empreendedorismo sustentável visa acima de tudo trabalhar com produtos e negócios sustentáveis que gerem lucro, mas que se monitoriza, por exemplo, o impacto social e ambiental desse negócio ou empresa. Por isso, pode dizer-se que a principal característica do empreendedorismo sustentável encontra-se focado numa gestão humanizada, seguindo uma perspectiva de serviços e produtos em sintonia com o meio ambiente, o que requer, de facto, criar determinados hábitos em consonância com este tipo de gestão e o que também envolve traçar metas concretas para a adoção de práticas mais conscientes, provocando mudanças culturais e organizacionais. Um pequeno exemplo destas práticas pode passar simplesmente pelo levantamento e monitorização da quantidade de desperdícios que são realizados por determinada empresa ou determinado negócio. Por exemplo, algo simples como copos de plásticos, consumo de energia elétrica e água são algumas adaptações que se têm, de facto, verificado no campo de atuação mais consciente e que se encontram enquadradas no empreendedorismo sustentável. E isto poderá significar que empresas sustentáveis têm, de facto, boas práticas de governança. Ora, fica claro e refletindo nestas questões que todos nós, de uma maneira geral, poderemos melhorar no sentido de assumir um perfil de empreendedor sustentável, mas claro, para isso é necessário adotar algumas mudanças de hábito, como por exemplo, como já disse e referi, evitar desperdícios e investir num consumo consciente. Agindo desta maneira, conseguiremos, estou certa, contribuir para este trilho futuro que tanto se fala, o da sustentabilidade, que aqui neste caso, nesta reflexão de hoje, se enquadra no empreendedorismo sustentável.
Eunice Lopes aqui com a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.